Uma conversa sobre arte e o resto, numa sala de museu, com Helena Mendes Pereira.
Muito bem-vindos novamente ao Auditório da RUM e a este Sala de Museu. Hoje, interessa dizer, estamos a gravar em Dia Internacional da Mulher como tem sido maioria, temos mais uma artista mulher para a conversa, Daniela Reis. Olá, Daniela, bem-vinda a esta Sala de Museu e bem-vinda à RUM.
Olá, bom dia, bem, obrigada. Agradeço muito o convite.
Ora, Daniela, eu acho que para mim a primeira pergunta é muito evidente e talvez seja uma pergunta que há muito tempo lhe queria fazer sobre o seu trabalho. A Daniela é uma artista que explora a pintura, fundamentalmente, com um trabalho de raiz figurativa, que toca, na minha opinião, uma dimensão do que hoje em dia a crítica define como neo-surrealismo, alguma coisa que está para lá do que é consciente. E muitas vezes aquilo que a Daniela pinta não está na esfera do belo, não obstante ser altamente executado, mas muito na esfera do onírico, do tremendo, do horrendo. E hoje tenho aqui perante mim uma artista altamente sorridente, como eu já sabia que iria ter. Daniela, o que é que está na pintura? É aquilo que não se mostra da artista ou é um olhar sobre o mundo que de facto é horrendo em muitos dias?
Ai, caramba, essa pergunta é fantástica. Bom, começamos bem, hein? Logo, levezinho. Portanto, não sei, é tudo. É o visível e o invisível, e é a forma como o mundo me atravessa e literalmente atravessa, deixando marcas, cortes, sorrisos, o bom e o mau, não é? E a forma como eu me relaciono com o que vejo. E com o que sinto é aquilo que de facto passa para as pinturas. Nós estamos a falar, e eu estou no meu ateliê, e estou a falar consigo e a ver as figuras que me rodeiam. E é isso tudo, e obrigada pelo que disse. E é tudo uma imensidão, muitas vezes, que eu não consigo, de forma consciente, discernir e interpretar, e só mesmo quando chego aqui ao ateliê. E começo a. E agarro nos pincéis, e muitas vezes trabalho várias telas em simultâneo, umas se calhar mais horrendas e mais difíceis, digamos, do que outras, outras talvez mais coloridas e eventualmente aparentemente mais felizes. Só aí é que eu começo realmente a perceber e a digerir o que sinto, o que vejo.
Ok, hoje nós vivemos dias em que todos os dias, infelizmente, passando a expressão, somos assolados com muitas notícias. Eu olho para o trabalho da Daniela, vejo muitas guernicas, mas também vejo muitas imagens de campos de refugiados, vejo muito sofrimento no trabalho e não consigo de o achar pertinente, porque é inevitável quando alguém olha para o trabalho da Daniela Reis, mesmo o trabalho que tem mais cor, se quisermos, ou que usa uma paleta mais viva, não consigo deixar de me sentir tocada, de me sentir quase paralisada com tudo o que estou a ver. São muitas estas reações que as pessoas têm com o seu trabalho, primeira pergunta, e depois, esta eventual reação é facilitadora ou dificultadora do trabalho ser ou não comercial?
Pois, essa questão, essas duas questões são importantes. O trabalho de ser comercial, e começo pela última, é uma preocupação que eu deveria ter mais em mente e que tenho muita dificuldade, porque o meu trabalho em ateliê começa no percurso até ao ateliê, que é um percurso curto entre a minha casa e o ateliê, mas é um momento em que eu já estou a ser galvanizada por imagens. E quando cá chego e começo a trabalhar, eu sei exatamente o que quero trabalhar. E, portanto, esse momento em que penso, será que isto é comercial? Será que vou conseguir vender esta obra? Não existe, é muito difícil, porque eu já estou a trabalhar, eu estou sempre a trabalhar em alguma ideia, em alguma emoção, em algum assunto que preciso de libertar, no fundo. E muitas vezes não são de todo comerciais, e não me parece que Não sei, até porque eu de há uns anos para cá descobri que gosto realmente de trabalhar em escala, em dimensão. Gosto de criar pinturas que nos abracem fisicamente, em que quase que podíamos entrar dentro da pintura e camuflar-nos fisicamente, não é? Porque as figuras são quase de tamanho real. E não são propriamente, bom, não são formatos muito comerciais, possam propriamente as pessoas comprar e terem sua casa, porque as nossas casas hoje em dia, pronto, sofrem de falta de espaço. Por outro lado, eu não posso deixar de fazer esses trabalhos, não é? E de pintar em escala e em dimensão e até em sobreposição, porque muitos dos meus trabalhos quase que funcionam como uma tapeçaria em que as figuras sobrepõem-se e sobrecarregam-se e empoleiram-se nos ombros umas das outras, não é? Em relação à sua primeira questão destas duas, a reação das pessoas é muito dispar, porque muitas vezes fogem um pouco de algumas pinturas e numa exposição, por exemplo, ainda há pouco tempo fiz uma exposição no Porto e foi muito engraçado porque tinha umas pinturas com umas paletas mais abertas, mais coloridas, o tema aparentemente mais suave e outra mais escura, com um tema mais denso, se calhar um bocadinho mais difícil, e eu fiquei me dissesse: não, vamos tirar antes uma fotografia ao pé destas mais bonitas que as outras incomodam. E acontece, de facto, as pessoas retraem-se um bocadinho, outras são imediatamente atraídas, porque isto na pintura, eu pinto fechada no ateliê sozinha, não é? Mas, no fundo, depois isto acaba por comunicar de formas diferentes, em diversas camadas com as outras pessoas. E as pessoas relacionam-se não só nas suas histórias pessoais, como em histórias de outras pessoas, convocam outras histórias, outras realidades para comunicar com a própria tela, não é? Não, não sei.
Artistas como, por exemplo, a Paula Rego, o Francis Bacon, o Lucian Freud, que está agora com uma belíssima retrospectiva no Museu Thyssen, em Madrid, até a própria Sara Maia, que é uma artista que são mais ou menos da mesma geração, a Elizabeth Leite também, são artistas dos quais se sente próxima ou acrescentaria outras referências?
Bom, eu adoraria sentir-me próxima desse universo fabuloso de artistas. São artistas que admiro muito, todos eles, e sem dúvida, a Paula Rego faz parte, assim, se houvesse uma árvore genealógica ideal, não é? Uma linha matricial, estaria claramente inserida, porque lembro-me perfeitamente de ser muito nova, muito, muito novinha, ter, sei lá, 18 anos, talvez, 17, não sei muito bem. E de ver os quadros dela pela primeira vez. Eu já conhecia o trabalho dela, dos livros, das imagens, e pela primeira vez ter visto ao vivo. E aí eu acho que foi a primeira vez que eu pensei: caramba, eu posso contar histórias, eu posso arrancar coisas de dentro do peito e metê-las cá fora. Existe espaço, existe quem o faça. E aí senti-me quase que abraçada. E pronto, e todos esses artistas têm uma linguagem e uma mundivência muito intensa, não é? Muito, muito própria. E sim, e tudo.
Daniela, uma das sugestões que nos enviou foi esta música da Martina Topley Bird, Baby Blue. Queres falar um bocadinho sobre isso? Porque é que escolheu este tema?
Posso falar, sim. Bom, isso na verdade é uma homenagem até ao meu companheiro de vida, o Bruno Martins, que é quem me ajuda aqui nas montagens, nas desmontagens, nas conversas, nas fotografias, é quem nos últimos 13 anos tem andado ombro a ombro comigo, a criar filhos, a criar exposições, e é uma homenagem muito merecida. E essa seria a primeira música da nossa história de amor, digamos assim. E acho que devemos homenagear as pessoas que amamos. E devemos. Isto na, a pintura é muito solitária, tal como a vida no geral, não é? Mas a pintura parece que ainda é mais. Não só pelo espaço do ateliê, que é um espaço em que estamos sozinhos, mas do percurso, tudo é muito solitário. E quando encontramos alguém que gosta de nós, acredita em nós, nos agarra nos momentos em que começamos a sussurrar, temos que valorizar muito e temos que prestar homenagem sempre que possível. E essa música vem nesse sentido.
Ah, muito bem. Então vamos ouvir.
Oh,
regressamos à conversa para irmos um bocadinho atrás. Daniela, como é que começa a pintura? Quando é que decide? Eu acho que é isto que eu quero fazer. E se entretanto houve no caminho, porque às vezes há outras tentações ou então outras coisas a dizer, se calhar tenho que ir por um caminho menos difícil.
Claro. Bom, então, eu fui de ciências enquanto jovem, sempre fiz ciências, porque esse é o caminho do emprego e, pronto, um dos caminhos, uma das vias que eventualmente seria mais fácil. No entanto, a minha avó materna, a Alice, a avó Alice,
Ah,
que passou.
eu também tinha uma avó ali.
Que são maravilhosas.
Duas melhores.
Eu agora acrescentei mais uma Alice, também tenho uma filha Alice. Então a minha avó Alice vivia no Porto, passava temporadas em casa da minha mãe e tinha um pequeno ateliê onde pintava. Pintava naturezas mortas, retratos de pessoas da família ou personalidades que ela admirava, tudo contido, tudo bonito, portanto, nada que demonstrasse aquela pessoa fulgurante e emocionante que ela era, não, assim uma coisa social, bonita para mostrar. Pronto, mas tinha um ateliê, portanto eu cresci com um ateliê, um pequeno ateliê em casa. Infelizmente, ela, quando eu tinha cerca de 15 anos, faleceu e deixou quadros por acabar nesse ateliê. Uns pequeninos quadros, uns palhacinhos, que seriam para oferecer aos netos dela, pequeninos, acabados de nascer. E eu, na minha audácia, que olhando para trás é mesmo isso, é uma audácia, uma, não sei. Nem sei como é que tive coragem, porque eu não desenhava, eu não pintava, eu era a pior aluna de artes plásticas da altura, era terrível, os meus cadernos estavam rasgados, mas eu ainda assim tive a audácia de pegar nos quadrinhos dela e na caixa de pintura que tinha um Snoopy pintado, uns pequenos tubinhos de tinta e terminar os quadros dela, que depois foram entregues aos meus primos e ainda hoje perduram. Esses quadros terminaram, as tintas continuaram e eu comecei a pintar outro quadro para terminar a tinta. Entretanto, terminou a tinta, eu tive que comprar mais tintas, depois terminei o quadro, precisei de mais quadros. E tem sido esta sucessão de acontecimentos, de terminar a tinta, compra quadro, que nos trazem até hoje. Claro que depois comecei, eu a certa altura desisti de ciências e fui para a arte, já no 12º, porque eu já faltava tanto às aulas para ficar em casa a pintar, mais valia fazer disso qualquer coisa, não é? Dar um rumo à coisa, e portanto acabei por mudar para artes, fazer os exames e entrar em Belas Artes em Lisboa. Fiz também a Sociedade Nacional de Belas Artes, devia ter cerca de 17 ou 18 anos, foi uma experiência muito interessante. E pronto, e foi a partir daí. Já tive cerca de 11 ateliês, já mudei muito de sítio e tive um hiato muito grande, quase de 10 anos, sem ter um ateliê propriamente dito. Tinha uma pequena mesa de campismo em casa onde pintava, que era o possível, e foi muito bom porque manteve aquela pequenina chama sempre acesa, que depois pôde eventualmente voltar a ser uma fogueira ou um incêndio, era mais um incêndio tudo isto.
Por acaso, os seus trabalhos há muitos momentos que têm essa coisa de purgatório, de talvez a primeira vez que eu tenha parado num trabalho, lembrou-me a Divina Comédia de Dante. Não sei se é uma obra que eventualmente tenha passado pelos seus olhos.
Claro, claro que sim, claro que sim. E a magnífica porta que o Rodin fez, não é? É qualquer coisa que marca e me marcou quando eu era adolescente e visitei e fica. E sim, até sobretudo nesta questão de as minhas figuras tendem muito a suportar-se umas às outras, a caírem, a tombarem, a agarrarem-se, umas seguram, e isso dá um bocadinho essa sensação de purgatório, de quase de, às vezes eu olhando quase como estranha para a pintura, quando ela está numa fase já mais terminada, tenho assim a sensação quase de um mar de gente, de uma tranquilidade aparente, porque muitas vezes eles estão tombados e adormecidos, mas que por dentro aquilo tudo está em convulsão. Eu tenho sempre essa sensação com os meus trabalhos, que se por um lado eles são estáticos, não é? Porque é uma pintura, não estão inflados de vida propriamente, Por outro lado, eu sinto sempre que há grandes convulsões dentro da tela, dentro das várias figuras. E aqui no ambiente de ateliê, que é um ambiente que eu gosto muito de recriar quando tenho a oportunidade de expor, de recriar no sentido de estabelecer esta relação entre os trabalhos. Porque a questão da dimensão e a questão da desordem que tantos corpos criam, eles acabam sempre por comunicar muito uns com os outros. Eles olham entre si, as várias telas comunicam, olham, cruzam-se. E há muito, muito movimento, muito diálogo.
Daniela, hoje que estamos então em Dia Internacional da Mulher a gravar este episódio que irá para a antena amanhã, uma pergunta muito concreta. É mais difícil ser mulher nas artes?
Acho que é mais difícil ser mulher, ponto. Continua a ser. E acho que provavelmente em qualquer sítio é mais difícil ser mulher, mas ultimamente temos de facto visto uma degradação muito grande, não é? Nos direitos humanos no geral e das mulheres em particular. Continuamos a ser muito vitimizadas, muito vítimas, muito utilizadas como um escudo, como, nem sei muito bem como dizer, como joguete, não é? Nós aqui em Portugal ainda sofremos bastante, mas não tanto como noutros países, claro. Mas cá, por exemplo, eu sinto muito ainda aquela sensação de menosprezo. Ainda somos muito menosprezadas, ainda temos que lutar muito mais, crescer muito mais, fazer muito mais, mas sempre com uma voz tranquila, sem mostrarmos grandes emoções, sempre com uma faceta muito segura e controlada, não é? Sermos exuberantes continua a ser mal visto muitas vezes, continua a ser algo que devemos conter, acautelar, acamar. E pronto.
Ou seja, temos o direito de lutar pelos nossos direitos, mas baixinho.
Baixinho, sem chatear muito, não
Sem
é?
chatear muito. Não somos
É.
histéricas, não é? Já somos histéricas e estamos. E são as emoções e o PDM e essas coisas todas que vêm por aí abaixo. E no mundo artístico, na sua carreira, houve momentos em que sentiu que tinha que fazer opções, ou seja, que as opções pessoais, tiravam tempo. Tiravam disponibilidade para a prática artística? Porque esta é uma pergunta. Há um economista conhecido, que é o Luís Aguiar Conraria, que disse uma vez numa entrevista: a mim ninguém me pergunta como é que eu concilio, que é um feminista convicto, e ele diz: a mim ninguém me pergunta como é que eu concilio a minha vida profissional com o facto de ter duas filhas. Mas às mulheres, porque não se põe a questão, não é? Portanto, no caso dos homens, não se põe a questão. Em princípio, concilia, porque não há nada para desconciliar. No seu caso, Daniela, houve algum momento em que o facto de as decisões pessoais, as decisões da mulher condicionaram o tempo para a prática artística?
Todos os dias, Helena, eu sou mãe desde os 24 anos, tenho um filho de 18 anos, e portanto, todos os dias, desde esse momento, eu faço escolhas e tenho escolhido sempre pôr os meus dois filhos à frente de tudo o resto e tentar ao máximo conciliar o resto com os filhos, neste caso, porque eles são a minha fonte de tudo, de vida, de inspiração, de alegria, e ali é que eu sinto que está o meu futuro. E o resto de nós somos muitas, não é? Temos muitas mulheres dentro de nós, com muitas facetas, muitas características e muitas perspectivas até úteis. Há muita coisa que fazemos ao longo do dia e em todos os dias, e planearmos a nossa semana, quase que dá mais trabalho planear a semana às vezes, não é? Para conciliar os supermercados, as idas à escola, ao médico, mais o trabalho de ganhar dinheiro, porque é preciso alimentar esta gente toda, e o ateliê. E é muita coisa, não é? E eu lembro-me, por exemplo, de o Gabriel tinha, que é o meu filho mais velho, nasceu no meu último ano de faculdade, e lembro-me perfeitamente de ter ido fazer as orais com o Gabriel na marsupial e estar a responder às perguntas e a apresentar trabalho e a baloiçar o meu filho ao colo, porque não tinha onde o deixar e não me foi possível adiar a oral para outro dia, porque tinha que ser naquele dia e tinha que ser naquele dia, portanto lá tive que levar a criança no marsupial e fazer a oral. Mas correu muito bem e foi maravilhoso e pronto. E concilia-se e consegue-se, claro que sim, com grande esforço e cansaço. mas faz parte e é isso que também eu não me posso queixar. Eu tenho uma família muito que me apoia muito, que acredita em mim, que me suporta muito. E suportar é mesmo às vezes a palavra certa, porque eu sou muito chata. E eles ajudam-me muito. E sinto que eu não poderia ser outra coisa que não mulher, eu não poderia ser outra coisa que não mãe, eu não poderia ser outra coisa que não pintora. E tudo isto coexiste, com muitas dificuldades, claro, mas coexiste. E, é assim, e uma sem a outra não faria sentido. Eu não seria a mesma mãe se não fosse a pintora, e não seria a mesma pintora se não fosse a mãe. E portanto, isto para mim está tudo intrincado. E faz sentido. Claro que já. Claro que o facto de ser mulher já me pôs no fim da lista várias vezes, tenho a certeza disso. Mas paciência, faz mal. Há muitas listas por aí, há muita coisa para se fazer. Isso não para ninguém, não pode parar ninguém. Não é?
Daniela, que maravilha! Aproveitar aqui a ocasião para nos falar de próximos projetos, coisas que estão aí para acontecer, para que as pessoas possam acompanhar o trabalho.
Então, hoje mesmo inauguramos no Atmosfera EMA em Lisboa uma exposição fabulosa com uma série de artistas mulheres, que vale muito a pena ver e que vai ser muito interessante, precisamente por estas linguagens múltiplas, não é? E somos muitas, mas se calhar até podíamos ser só uma em dias diferentes ou em horas diferentes. E pronto, e o trabalho aqui no ateliê continua muito ativo e muito vivo, e depois há de haver mais umas novidades que a seu tempo revelarei.
Seguramente que sim, estamos atentíssimos a isso. Daniela, ficamos com a última sugestão, uma que também seria em princípio sempre uma das minhas. Chico Buarque, apesar de você, uma música contra a ditadura, não é? Porque ela no fundo tem uma mensagem subliminar contra a ditadura. É uma das coisas que a preocupa, esta emergência dos fascismos, dos extremos.
Claro, claro que sim, não é? Claro que sim. Estamos todos em risco permanente e eu creio que cresci a achar que o mundo tendia para o bom, o belo, o melhor, não é? Para a igualdade, para o bem-estar comum, para olharmos finalmente uns nos olhos dos outros e irmanarmos nas lutas, mas não é isso que, infelizmente, agora na minha idade adulta eu vejo acontecer e temo muito pelo futuro dos meus filhos e pelo por este mundo que nós lhes estamos a deixar, porque de facto não há muita coisa que não está a melhorar, não é? E temos que ser muito atentos e temos que lutar muito no nosso dia a dia, nas nossas famílias, nas nossas profissões, porque podemos sempre reforçar mensagens, podemos sempre transmitir ideias melhores, podemos sempre fazer alguma coisa para melhorar, não é?
E
E a responsabilidade.
a pintura também é uma forma de luta.
Sempre, sempre. E de teimosia, não é? E estes fascismos atacam-nos pessoalmente, diretamente, no nosso âmago, e ver as pessoas a sofrer, e ver as pessoas a perderem tanta liberdade de ação e de pensamento. É muito triste, é muito triste. Eu acho que a pintura é não só a nível pessoal, não é? De libertação, de catarse, sei lá, de autoconhecimento é fundamental, claro, mas a forma como comunica transversalmente a classes, a geografias, a tempos, não é? A tempos históricos, acho que é um mecanismo de auto e de heterodefesa muito grande e que a sociedade devia muito acalentar e devia apoiar muito, porque é uma grande tábua de salvação, parece-me. A pintura e a arte no geral, claro, e os diálogos que é possível estabelecer a partir das obras de arte e a forma como podemos abrir o mundo, não é? Trazer mundos diversos para as pessoas que nos ouvem, que veem, é muito importante, é muito, muito importante. E precisa de ter mais lugar na sociedade e de ser mais acarinhado. Acho que às vezes é pouco acarinhado.
Sem dúvida. Daniela, muito obrigada por este bocadinho, foi fabuloso. Vamos
Obrigada.
ficar com o Chico Buarque, apesar de você, e claro, continuar a acompanhar o trabalho de Daniela Reis. Um grande beijinho e um grande dia internacional da mulher.
Obrigada. Um beijinho, obrigada.
hoje você é quem manda. Falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você,
apesar de você, amanhã outro dia.
Você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente, impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você,
apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Você vai se dar mal, etc e tal, laraiá, laraiá, la, laraiá, laraiá.
Uma conversa sobre arte e o resto, numa sala de museu, com Helena Mendes Pereira.